Bom, a partir de hoje o TRE começou a ouvir testemunhas de ação para a cassação de Sérgio Moro. E para a gente conversar sobre esse assunto, o que é que está sendo, qual foi a denúncia movida contra ele, se isso pode acontecer ou não, o advogado Luciano Catarinuc conosco nesta tarde. Boa tarde, doutor Luciano.
Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com você e é um assunto polêmico e ao mesmo tempo que todo paranaense quer ouvir e quer saber se o nosso senador Sérgio Moro, que ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente, vai ser cassado ou não. E pelo que vem acontecendo com todos os componentes, né, que foram eleitos da Lava Jato, ele está correndo um sério risco por todas as circunstâncias que envolvem o processo. A gente não tem acesso a todo o processo, apenas aquelas questões que são comentadas e principalmente que são ventiladas e debatidas no meio jurídico.
É, uma delas é a denúncia movida pelo PL, que é a acusação que houve desequilíbrio eleitoral gerado por uma pré-campanha irregular.
Isso, exato.
E a outra foi movida pela coligação do PT, que afirma haver indícios de que Moro utilizou recursos do fundo partidário, do Fundo Especial da Campanha e outras movimentações financeiras suspeitas.
É, e não declaradas e declaradas parcialmente, e isso tudo gera inconsistência. Tem inconsistências que são sanáveis e tem inconsistências que são insanáveis. E essa decisão que você leva para o TRE é se essa situação violou de tal ponto que houve um desequilíbrio na própria eleição. Então, isso vai ser uma discussão. E a gente, quando olha as pessoas que estão denunciando, nós percebemos duas coisas. Nós temos tanto a situação como a oposição da época, né? Que eu falo que o PL era o partido do atual, do presidente anterior, Bolsonaro, e o PT, que era o partido do ex-presidente, atual presidente. Ambos moveram ações contra Sérgio Moro, ou seja, ele tem desafeto de todos os lados. Muitas pessoas falam que o desafeto dele se deu em razão de que ele buscava e lutava contra a corrupção, inclusive contra os desmandos dentro do governo Bolsonaro, que criou um monte de desafetos. E na questão do PT, porque ele foi o juiz que condenou o Lula e todas as pessoas, então ele era um combatente à corrupção. Então tudo isso está gerando uma denúncia e principalmente um interesse de cassar o mandato dele, tirar essa prerrogativa de foro que ele tem hoje, essa imunidade parlamentar, para que ele se torne cidadão comum, igual fizeram com o Deltan Dallagnol. O que que fizeram com o Deltan? Cassaram o deputado federal mais votado do Paraná, cassaram ele com base na questão da prestação de conta e esse tipo de coisa, principalmente da forma como ele acabou registrando a candidatura, e hoje ele não é mais deputado mesmo, tendo sido mais votado. E a diferença é 4 anos e um deputado federal, 8 anos o senador. Ele tem um mandato de 8 anos e com certeza ele é alguém que incomoda o atual governo dentro do Senado Federal.
Isso então pode se ver de uma forma muito mais pessoal do que política, doutor?
Eu acho que é os dois, né? Existe um interesse pessoal, porque o Sérgio Moro, ele conseguiu desagradar os aliados e aqueles que não eram aliados, e ele acabou ficando sozinho. Nós temos que lembrar que quando ele estava no Podemos, houve uma pré-campanha, e a pré-campanha ela é permitida, tá? Deixando bem claro isso. Ela é permitida desde que não se peça voto. E foi feita uma pré-campanha dele para presidente da República ainda no Podemos, quando o próprio Álvaro Dias, que inclusive acabou sendo derrotado e era o favorito para o Senado e acabou não ganhando, e Sérgio Moro sendo eleito, e ele acabou em terceiro lugar, né, o Álvaro Dias, para que o Sérgio Moro fosse candidato à presidência da República pelo Podemos. Até porque o Álvaro Dias foi candidato a presidente da República na eleição em que Bolsonaro foi eleito. E agora ele queria voltar para o Senado, continuar no Senado, e colocar o Sérgio Moro no Podemos. E o Sérgio Moro fez uma pré-campanha e depois mudou de partido, indo para um outro partido, para poder, que é o partido dele, é o como é que é o nome daquele? Que foi fundido tudo, que se juntaram os partidos do Sérgio Moro, agora me fugiu o nome, que juntou, ficou o maior partido, inclusive o Centrão, essas coisas tudo fazem parte desse partido. Então, ele gerou um incômodo, tanto com o PL, quanto com o próprio PT, que são os extremos, né, que a gente fala, né, a direita e a esquerda.
E o PL foi um partido que ele não era do PL, mas estava inserido com todo o governo Bolsonaro.
É, exatamente isso, exatamente isso. E uma outra coisa, o TRE, é importante dizer que talvez no estado do Paraná o Sérgio Moro ainda consiga sair vitorioso, provavelmente, nessa ação judicial, em razão de todo o contexto da importância do voto e tal. O problema está no TSE, o problema está no STF. Né? Então, todo processo, se ele for cassado aqui no TRE, ele vai tentar reverter isso no TSE. A gente vê que o Deltan Dallagnol, ele foi absolvido. e ele foi cassado no TSE e foi mantida a sua cassação no STF e não foi poupado na Câmara.
Uhum.
A gente vê que em outras situações demoraram para votar, demoraram 2, 3 meses, 4 meses para voltar, para votar, inclusive a perda da votação, a perda do mandato, mesmo tendo sido decidido que quem cumpre é a Câmara, né? E no caso do Dallagnol foi em tempo recorde, né? Foi muito rápido. Então você vê que existe uma antipatia da classe política em relação ao Sérgio Moro. Existe uma antipatia também da classe jurídica, principalmente da classe dos magistrados. Ele foi criticado severamente por alguns ministros do STF, que também são hoje ministros do TSE, pela posição e como conduziu os processos da Lava Jato, ao ponto de anularem todo o procedimento. E isso acaba refletindo na eleição. E ele conseguiu se eleger senador da República. Então hoje ele tem um mandato eletivo. Se cassarem esse mandato, uma das consequências também é a inelegibilidade. Então você veja que é uma situação complicada para ele, né? Hoje.
E o senhor, como advogado, como vê isso? Há a possibilidade de não ser cassado?
Eu entendo que no TRE ele tem uma grande probabilidade, que é um juízo mais próximo ao próprio, a própria... Para você ter ideia, quando a gente fala de eleições estaduais e federais, quando a gente fala no Paraná, a gente meio que centraliza tudo em Curitiba. As eleições municipais do próximo ano é mais adrenalina, porque acontece tudo aqui. Ó, são juízes daqui que julgam, Ministério Público. Aqui não, vai tudo para o TRE, quando é estadual, como ir também deputado estadual, deputado federal, senadores. E lá no TRE, eu entendo que ele tem grandes chances reais de manter o mandato. Isso é real. Agora, a situação dele complica lá no TSE. Lógico, tem todo o contraditório e a ampla defesa. Ele tem agora as audiências que se iniciam, vão ser ouvidas as testemunhas ali que estão acusando, os representantes, vai ser ouvidas as partes e analisados os documentos que ele vai estar apresentando para se defender. E se eu não me engano, o advogado dele é o Gustavo Guedes.
Gustavo Guedes,
que inclusive é amigo nosso, parceiro aqui do escritório. A gente advoga muito nas campanhas, advogamos muito nas últimas eleições, juntos, né, em conjunto com ele. E ele é um advogado extremamente de referência na questão, principalmente do direito eleitoral. Foi advogado do Michel Temer naquelas defesas em relação que tentaram cassar o mandato do Michel Temer lá, da questão junto com a Dilma. O Michel Temer acabou, inclusive, o mandato na presidência da República, e tudo ao êxito ao trabalho do Gustavo. Quer dizer, é um advogado extremamente competente e é cascavelense, né? Deixando claro isso. Né?
Para a CBN Curitiba, o advogado Gustavo Guedes disse que não haverá consequências graves devido às denúncias. E ele alegou ainda que toda a prestação de contas do candidato e seus suplentes está dentro da regularidade.
Ele está fazendo o papel dele para demonstrar de que a forma como foi feita a denúncia tem um cunho outro, que é um cunho político e um cunho pessoal, aquilo que você acabou de dizer. A questão que é analisada pela Justiça Eleitoral em prestação de contas, ela é técnica. Uma das coisas que todo candidato, e ano que vem nós temos eleições municipais, então o cara, eu sou candidato a vereador. Você tem que entender que você precisa de um bom contador e um bom jurídico para te orientarem a você ganhar a eleição e, principalmente, não perder o mandato. Porque não é só ganhar a eleição, é manter o mandato. Porque às vezes você ganha, mas faz uma péssima prestação de conta, não faz os lançamentos corretos, e hoje é tudo cruzado. Né? Antigamente o pessoal pega um talão de cheque, saia dando cheque no mercado. Não pode. O talão de cheques, na época, e hoje é transferência bancária, hoje é Pix, você deixa rastro. Então o dinheiro que entra na sua conta, ele precisa ser declarado a origem. Não pode ter origem de empresas, porque hoje é vedado esse tipo de financiamento. Tem que ser de pessoas físicas ou do próprio candidato, isso tem um limite. Isso tem que ser declarado, é a entrada do dinheiro. A saída, você faz um santinho, né, que são os papéis eleitorais, são os papéis que são distribuídos mão a mão. Hoje você investe, por exemplo, na própria divulgação digital. Isso tem um custo, de quem vai fazer, de quem que vai produzir, tem a questão dos impulsionamentos, tem que ter pagamento disso, tem que ter registro disso, tem que ter saída e entrada. Entrada do dinheiro, a saída do dinheiro no que pagou. Ou seja, você precisa fazer uma composição de uma campanha de 45 dias, de uma forma tão técnica e tão responsável para que você, sendo eleito, possa ser diplomado, possa tomar posse e venha não ser cassado. Porque a aprovação das contas, às vezes, não acontece até você terminar as eleições. Você acaba sendo diplomado e, por causa de um erro, muitas vezes não é má fé, mas se foi feito e está irregular, isso pode gerar a sua inelegibilidade ou até mesmo a perda do mandato através da cassação do diploma. Olha que consequência que dá quando você não faz esse cuidado jurídico e o cuidado contábil. Antigamente, Fran, as pessoas faziam de conta que prestava conta. O cara era candidato, fazia de conta que prestava conta. Uhum. A justiça fazia de conta que analisava as contas. Principalmente de quem não se elegia. Que era mais claro ainda. Porque o cara não se elegia mesmo. Tá? Hoje o sujeito ele não se elege, ele tem que prestar conta igual. Porque senão ele fica inelegível para os próximos 8 anos, 4 anos, 6 anos. Vai depender da decisão. E ainda com problema de certidão para poder tirar passaporte, passar em concurso público. Ele vai ter um problemão junto à justiça eleitoral. Então é muito sério esse negócio. Às vezes as pessoas... hoje nós estamos falando de Sérgio Moro porque ele tem um mandato. Uhum. E tem vários candidatos que estão respondendo no TRE, que foram candidatos a deputado estadual, a deputado federal, e perderam a eleição, mas a prestação de conta não bateu. A prestação de conta foi irregular, estão respondendo também. Só que daí não chama tanta atenção, porque esse tem mandato, Sérgio Moro tem mandato. E Sérgio Moro é um nome de repercussão nacional. Então, chama mais os holofotes da imprensa e de todos os eleitores, porque o que vai acontecer? Uhum. Todo mundo quer saber.
Ainda mais com a Lava Jato, né, que foi o que deu nome ao Sérgio Moro, né? Aliás, deixou conhecido.
Exatamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? O maior combate à corrupção. Depois a gente viu que algumas falhas de investigação geraram nulidades. Uhum. Ah, por quê? Geraram nulidades porque foram reconhecidas, anularam sentenças por causa dessas nulidades e o tempo que passou acabou havendo prescrição, a idade das pessoas que estavam representadas, que foram condenadas em razão das anulações, já gerou a prescrição antecipada, né? A gente fala a prescrição intercorrente, porque daí reduz pela metade, no caso especificamente do Lula, que daí não foi mais julgado, não é que ele foi absolvido, ele não poderia mais ser julgado, porque como demorou muito tempo, quando anulou, voltou, automaticamente pela idade dele, mais de 70, prescrição na metade, já tinha dado o lapso temporal dos fatos que ele tinha sido denunciado, e ele foi aí arquivado os processos, por isso que ele foi candidato. Às vezes pessoas que criticam, né, falam, o Lula não podia ser candidato. Esses dias eu conversando, o maior culpado hoje do Lula ser presidente, se você é contra o Lula, foi o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Mas fala, como é que você está falando isso? Sim, por quê? Porque os fins não justificam os meios. Como não se jogou dentro das quatro linhas da Constituição, vamos falar assim, ou seja, eu sei que ele era culpado, então eu vou dar um jeito de condenar, acabaram se precipitando, atropelando a legislação, gerando as nulidades, que depois, mesmo condenado, se foi reconhecido lá em cima. Ah, mas o STF não deveria. Ah, mas foi condenado na primeira, segunda, terceira instância, ele era culpado. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a forma como foi feito, porque a nulidade se deu pela forma, não se deu pelo mérito. Ou seja, não se deu se ele era culpado ou inocente de ter cometido ou não cometido. E isso respingou no Sérgio Moro. Ao mesmo tempo que ele se elegeu senador da República, ele também criou um monte de desafeto, que agora estão cobrando a conta dele nesses processos judiciais. Ou seja, de juiz ele virou agora réu. Olha que situação difícil, né?
Bom, o senhor falou, os meios não justificam os fins. Se isso tivesse ter feito dentro das quatro linhas, como disse o senhor, era possível o Lula não
ser... Ele estaria inelegível. Ele estaria inelegível. O Lula só foi solto porque foi anulado o processo, como anulou o processo. Voltou-se a instância inicial, porque a competência estava errada, era de Brasília e não era Curitiba. Ele avocou a competência, mas passou na primeira, segunda e terceira instância. Estava sendo discutido, mesmo assim ele foi preso. E aí deu todo aquele problema, todo mundo bateu o pau, está preso e tal. E ali a Constituição não dizia que deveria ser preso. É um outro problema que eu apanhei muito de ter falado, e aqui quero deixar bem claro, não sou nem PT e nem PL, quer dizer, nem Lula e nem Bolsonaro. Olhando tecnicamente a situação, gerou toda essa nulidade de competência, que quando voltou o processo, pelo decurso do tempo, porque daí tem todo, ficou preso, o processo que tramitou e tal, e a idade do réu prescreveu o crime. A lógica é, eu fui absolvido. Não, Lula não foi absolvido. Isso é um outro engano. Ele não foi absolvido. Ele foi descondenado. É um termo que não existe, mas que no caso desse processo, teve anulação de todas as decisões condenatórias, voltando à instância inicial, e aí o processo foi arquivado porque ele estava prescrito em decorrência da idade do Lula. Olha, e aí ele estava elegível, por isso que ele foi candidato, por isso que ele foi aprovado e por isso que ele foi eleito nas urnas. Então, quando reclamam muito, eu falo, olha, Infelizmente, nós tivemos um problema ali lá atrás que gerou uma repercussão e que fortaleceu a esquerda, né, no país, uhum. porque uma coisa que difere a esquerda da direita, que eu percebo, né, quando a gente analisa, é que a esquerda, mesmo estando morrendo, morre abraçada.
Uhum.
A direita já é uma demanda, né? Assim, uhum. se vai sobar para mim, não vai, eu já delato um, eu caio para cá, eu sumo para lá. E aí você enfraquece a direita. Eu percebo isso, sabe, Fran? Olhando tecnicamente. Hoje, o Bolsonaro, que representa uma direita ali, ele está meio sozinho. Né? Uhum. Então, Bolsonaro não, o Sérgio Moro, né? Uhum. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Tanto que ninguém defende a manutenção do mandato dele. Eu não vejo ninguém, nem o próprio partido dele. Uhum. Nem o próprio partido dele eu vejo defendendo ele.
União Brasil.
União Brasil, esse que foi a união ali de vários partidos ali, o DEM, o PP não, né? O PP é outro, né?
PP
é outro. Eles se uniram todos para formar o maior partido.
Bom, e o TRE tem pressa para isso, porque querem terminar ouvir essas testemunhas até sexta-feira.
É, e outra coisa, se caçar o Sérgio Moro, isso tem que deixar claro, tem uma nova eleição.
Uhum.
Porque a diferença da eleição de um senador para a eleição de um deputado federal é que o deputado federal sendo cassado entra o suplente e senador é considerado uma eleição majoritária, igual de uhum. presidente, igual de governador. É uma eleição majoritária. Ele tem os seus suplentes, mas são decorrentes da eleição dele. Não é que se caçar ele entra o segundo colocado.
Uhum.
A legislação diz que tem que fazer uma nova eleição para o Senado. E aí volta todo mundo pro páreo, né? O PT vai querer, PL vai querer.
O PT, né? já deixou bem claro que há dois candidatos com interesse.
Então,
né? Um é o Zeca Dirceu e outro é a Gleisi Hoffmann.
É, o PL tem um candidato que ficou em segundo colocado, que era o ex-jornalista
Paulo Martins,
exatamente. E aí tem o próprio Álvaro Dias,
uhum.
tem o próprio Requião. Né, que foi candidato a governo, pode tentar ser candidato a senador. Então, volta um monte de gente pro páreo. Então tem o interesse de todo mundo. Então todo mundo quer que o Sérgio Moro seja caçado e estão nessa torcida. Tecnicamente a gente não pode falar se tem, a prova é frágil, se a prova é robusta para condenar ele, porque não temos conhecimento do processo ainda. Mas a gente fala do contexto político-processual, que isso pesa muito. E pesa na onde? Pesa no sentido de caçar o mandato, porque tem muito jogo de interesse para o Estado do Paraná e para os próprios partidos políticos locais.
Bom, doutor Luciano Catarin, que vamos falar agora das eleições para o ano que vem?
Sim.
Né? A gente já começa a ver as articulações, alguns candidatos já sendo pesquisados em Cascavel, alguns já...
Os pré-candidatos.
Os pré-candidatos já se declaram candidatos. Como que o senhor vê que vai ser essas eleições em Cascavel agora?
As eleições em Cascavel, nas últimas, eu participei de todas as últimas 5, 6 uhum. eleições na questão de bastidores, seja pela OAB... Como da Comissão de Direito Eleitoral, participando dos debates, participando da elaboração de defesas, inclusive para candidatos em algumas situações, mas em sua regra, acompanhando essa eleição, é eleição diferente. Por quê? Porque nós não temos uma reeleição direta.
Uhum.
Eu digo reeleição direta porque o Paranhos foi eleito no primeiro turno, nas últimas eleições, com uma margem muito grande de votos. Então, ele poderíamos ter segundo turno e ele fez muito mais voto do que todos os outros candidatos juntos.
Uhum.
Dessa vez, a moeda, para onde pender, é onde vai provavelmente ajudar e definir a eleição, é o grupo político do Paranhos. Quantos candidatos vão lançar?
Uhum.
Um candidato apenas? Porque a gente sabe que do outro lado da questão majoritária, que de prefeito, nós temos Edgar Bueno, que representa toda a oposição em relação ao próprio Paranhos, e temos uma imensidão de partidos junto com o Paranhos.
Uhum.
Muitos que foram candidatos contra ele e que depois se uniram com ele na gestão. Os partidos acabaram compondo o governo, compõem o governo ainda, e como que vai ser dividido isso? Nós temos o vice-prefeito, que é o Renato Silva, que está no mesmo partido, né, que é o presidente do partido, onde tem o Márcio Pacheco, que foi o candidato mais bem colocado, tirando o Paranhos na eleição passada. Só pode ser um.
Uhum.
Eles vão ter que degladiar entre eles dentro do partido para saber quem é que vai ser lançado. E segundo, o Paranhos vai apoiar ou o Renato Silva ou o Pacheco, ou vai apoiar um outro nome, um terceiro, um Mecabô, por exemplo, que fez como deputado federal aqui em Cascavel mais de 20 e poucos mil votos só em Cascavel, que é um rapaz novo, que representa a juventude, ou não vai apoiar ninguém. E o PT? O PT vai lançar algum candidato? Porque o PT está no governo federal e quer manter representação, mas o PT, historicamente, em Cascavel, não tem tradição, salvo o professor Lemos, que acabou indo para o segundo turno junto com o Edgar Bueno, numa circunstâncias daquele momento, que hoje não se repetiria aqui em Cascavel, mesmo o PT estando na presidência da República, né? Porque na época também estava, se não me engano. Né? Então, essa é uma situação de um contexto local que a gente está aguardando mexer os tabuleiros. O que mudou da eleição? A pré-campanha hoje é mais importante do que a própria campanha. Porque a campanha hoje é 45 dias, é muito rápido.
A 45 dias não é pouco para fazer uma campanha?
É pouco, mas aí a ideia foi que o custo é alto. Mas o custo de uma pré-campanha também é alto. A discussão é, o que se gasta na pré-campanha se contabiliza na campanha? Porque o dinheiro de um eventual fundo partidário, alguma coisa, é só na campanha, senão vai dar abuso de poder econômico antes na pré-campanha. E aí a pergunta bem clara, para dizer, se eu fizer e gastar muito dinheiro na pré-campanha e não passar nas prévias do meu partido, nem para ser candidato a prefeito e muito menos a vereador, qual é a consequência disso? Porque eu gastei, não consegui ser candidato, e aí? E nós temos aqui pessoas que estão com mandato, né? Aí fala do Batatinha, que é deputado, ah, ele pode ser para representar o MDB. Tem muita especulação. Ah, o Pacheco vai, o Renato vai puxar o tapete do Pacheco, o Pacheco vai puxar o tapete do Renato. Ah, o Pacheco sai do partido, mas se sair do partido a gente pede o mandato dele, porque daí quebra de fidelidade partidária. E a gente começa a ver essa briga entre o grupo político do prefeito, que pode rachar o grupo, enfraquecer o grupo, e aí vem o Edgar Bueno com 25%, 30%, que são aqueles que sagradamente votam nele há 25 anos, 30 anos, que pode, numa situação dessa, levar para o segundo turno e pegar todos os descontentes para se unir contra o grupo do Paranhos. E se o Paranhos não se posicionar claramente, e lógico, aí tem toda a estrutura da máquina, né? Vai ajudar? Os secretários, primeiro, segundo, vão ajudar de forma direta e indireta para poder fazer com que o candidato da Max se eleja? Ou vão cada um fazer, ou apoiar o candidato A, aí divide, racha, e aí acaba não se elegendo.
Doutor Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN hoje.
Eu que agradeço, Fran, temos à disposição. É legal conversar de política, porque é gostoso, política é apaixonante. E você que está nos ouvindo, não deixe de participar da política, votando, principalmente como voto. Porque se você não gosta de política e não vota, quem gosta de política vota. E aí pode ser que eleja o candidato que vai administrar você, que não gosta de política. Obrigado, Fran.
Agora, 3 horas e 27 minutos, nós conversamos com o advogado Luciano Catarinucci. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.